CBN Futebol Memória de hoje vai falar de um goleiro, o goleiro Barbosa. Mas quem é o goleiro Barbosa na história do futebol? Antônio Roberto de Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Quem é o Barbosa de Paula?
Estou me lembrando daquele personagem do...
É verdade. Do...
O Barbosa é a figura mais trágica do futebol brasileiro, né? Por ter levado o gol do Gigia na decisão da Copa do Mundo de 1950, que para muitos foi um frango e para muitos não foi frango. Todo mundo imaginava que o Brasil ganharia aquela Copa, tudo preparado, até jornais foram antecipadamente, já colocavam o Brasil, né? Impresso, jornal impresso, tinha cartões postais falando do Brasil campeão. E o Brasil acabou perdendo e precisava, né? Era urgente e preciso que se arrumasse um culpado. E sobrou para Moacir Barbosa, que nasceu em 1921 e faleceu em 2000 aos 79 anos e sem conseguir reverter a situação. O Barbosa foi ficando cada vez mais triste, desanimado, e ele teve... No final, muitos livros, muitas histórias foram contadas tentando isentar o Barbosa, mas o que foi feito com ele naqueles anos 50 e depois até os anos 60, nunca mais, né, conseguiu o Barbosa se recuperar desse acontecimento. Era um jogo de futebol como a gente poderia tratar hoje, mas infelizmente o Barbosa acabou ficando para a história do futebol por isso. Agora, eu gostaria muito que o Barbosa estivesse vivo em 2014 para acompanhar aquela vergonha que foi perder para a Alemanha por 7-1. Então eu penso que aquela derrota para a Alemanha, se serviu para algo, foi para redimir o Barbosa. Porque até então o futebol brasileiro era... O torcedor brasileiro tinha como a derrota de 50 a mais vergonhosa. E agora, com essa da Alemanha, sem dúvida nenhuma, né?
E se fosse a derrota da Alemanha por 2-1, como foi a derrota do Brasil para o Uruguai em 50 no Maracanã, menos mal.
É.
Foi de 7.
Foi 7.
Do Brasil.
E o Gilson, nas traves do gol do Maracanã, quando foram fazer a reforma do estádio, uma coisa assim meio surreal, mas é real, o Barbosa levou as traves para a casa dele, e os comentários é que ele queimou as traves e fez um churrasco para exorcizar o fantasma de 1950. O Barbosa, ele era amigo dos jogadores do Uruguai, do Gigia. Os brasileiros e os uruguaios, eles se conheciam, eles eram até amigos, eles se encontravam antes da Copa de 50 e até depois. Então, quando o Uruguai foi jogar contra o Brasil, não foi jogar contra aquele Brasil que eles poderiam temer. Eles conheciam os jogadores. Eles jogavam muito, tanto em Montevideo como jogavam no Rio de Janeiro. E o Gigia, que fez o gol, sempre isentou o Barbosa. Os jogadores do Uruguai falavam, nós tínhamos uma boa seleção, mas não tinha todo aquele cartaz, né? Toda aquela expectativa de ser campeão. E foi um jogo de futebol, gente, né? Foi um jogo de futebol. E massacraram. O Barbosa falava que no Brasil, ele teve na vida dele uma prisão perpétua, né? Que a vida inteira ele ficou preso a esse passado inglório, né?
Uma marca.
E ele era do Expresso da Vitória, era um grande goleiro. Ele fazia parte daquele Expresso da Vitória que nós já falamos aqui do Vasco da Gama, e que o torcedor ainda tentava salvar o Barbosa, mas a crônica foi feito tudo para que se arrumasse o culpado e sobrou para o Barbosa.
Bom, o tempo está acabando, mas será que, pergunta rápida e você me fala o nome, alguém vai ficar com a marca do 7-1 se o Barbosa ficou do 2-1 do Uruguai?
Não fica mais porque o futebol mudou muito, né? Eu gostaria de colocar para o Felipão. Se dependesse de mim, eu vou ficar até o fim da minha vida falando que o culpado foi o Felipão. Uma pena que os resultados se sobrepõem a esse acontecimento nefasto no nosso futebol e que o Felipão, por ter conquistado o título de 2002, ele meio que conseguiu escapar disso aí. Se não tivesse conquistado o título de 2002, com certeza ficaria. Mas eu vou ficar até o fim da minha vida dizendo que o culpado daquele 7-1 foi o Filipão, viu, Júlio?
Um dia a gente faz um programa para você explicar isso melhor para a gente. De Paula, até o próximo
desabafar
programa. Exatamente.
Até o próximo programa.
E você pode entrar em contato com o De Paula, museuesportivo@gmail.com.